De acordo com o site do BBC, pode parecer contraditório, mas a positividade ela pode ser tóxica. Abre aspas. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Quem disse isso foi o escritor americano
RuPaul.
Mark Manson, em seu livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se.
Ah, eu nunca comprei esse livro na Americanas.
Sabe o que me lembrou? Sabe o que me lembrou? Me lembrou A Culpa das Estrelas, que ela diz: a dor precisa ser sentida.
E é assim que começamos mais um episódio do
Papo de Vizinha!
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é a Agli, né? Estamos dando início a mais um episódio, como vocês já sabem. É sobre positividade tóxica. E o que temos a dizer sobre, né? Vocês sabem o que é positividade tóxica. Quer impor...
E elas não vão, não, se apresentar?
Vai, sim. Quer impor a nós mesmos ou aos outros uma atitude falsamente positiva. Quer generalizar um estado feliz e otimista, seja qual for a situação... E silenciar as emoções negativas, suas ou dos outros. E agora eu vou passar o microfone para as minhas best friends.
Pode entrar, Thiago Abravanel. Pois é, a Brava. Mulher, quem tá falando aqui é ela, Jefinha. Já tá mais high do que na semana passada. É sobre isso. Sempre positiva, porém nunca tóxica. Só será? Quando eu quero.
Gatilho, já pauta é gatilho, né? Porque positividade tóxica, elas estão tudo rodeada.
Gatilhada.
Tudo engatilhado. Tanto que bala na agulha, só a roleta russa da Rihanna.
Rom, pom, pom, pom.
Quem tá falando sou eu mesmo, Rihanna.
Eita, mentira, querida.
Sou filho dela. Tô na barriga. Oi, mamãe. Não é a mamãe.
Aqui é Leinha e vai dar tudo certo.
Olha, é aquela frase, é sobre isso e tá tudo bem. Eita, que ódio.
E vai dar tudo certo.
Vocês já foram uma pessoa positivamente tóxica?
Mulher, eu não só fui, como até os dias de hoje, às vezes eu sou. Eu tava conversando justamente hoje com Stephanie, minha amiga. Beijo, Stephanie. E Matheus, meu boy. Beijo, boy. Não, a gente tava conversando sobre justamente isso, que muitas vezes a gente quer muito uma coisa, né? Gera expectativa, aí não consegue. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai se confortar com, mas não era pra ser. Ou então, tudo tem um tempo. Eu acredito nisso, né, na verdade. Mas às vezes isso funciona pra mim, pode não funcionar pra você nem pra outras pessoas. Mas a gente se conforta e às vezes a gente quer confortar as outras pessoas justamente com isso. Mulher, calma. Vai dar tudo certo, no tempo certo vem. Aí eu acho que às vezes isso é positividade tóxica, dependendo da situação. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir nada, só quer que você fique calado, né? Não precisa ajudar. Muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Mas aí às vezes eu acho, tipo assim, hoje em dia eu tento não ajudar com essas coisas que não constroem. Eu só fico lá, seguro a mão da pessoa e diz: tô aqui, amor.
Eu odeio ser uma pessoa pessimista. Que eu acho que é diferente de você ser positivo ao extremo. Eu não gosto de achar que as coisas... Eu sou não fóbico, entendeu? Eu tenho pavor a não, eu não gosto. Mas, às vezes acontece de eu mesmo me mutilar com essas coisas. Porque eu crio expectativa para certas coisas, aí não acontece. Aí eu encontro formas de me acalentar e de me confortar dizendo: vai dar tudo certo. Não era pra ser, não é seu momento. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, vem minha inner saboteur, que é a minha sabotadora interior. E diz o quê? Mas quando é que vai dar certo? Por que que não deu certo até hoje? Eu sou uma fugida lascada, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou vencer na vida. É tipo isso que eu fico me duelando comigo. E eu mesmo.
Bicha, eu sou uma pessoa bem mística, né? Acredito nessas coisas, assim, mística, de tarô, de tudo. Quem me conhece sabe. Aí, eu fui esses dias, porque terapia elas não vão não, né? Mas se engana, elas procuram. Mas eu já fiz as terapias, mas eu vou pra coisas mais...
Holísticas.
Holísticas, é, exatamente. Aí, a última vez que eu fui pra uma sessão de terapia... Não, de terapia não. A última vez que eu fui pra uma sessão mística pra jogar tarô, né? Aí, as cartas revelaram que a gente não... pode, eu em particular, não posso ser pessimista. Que toda vida que eu penso no que não deu certo, eu regrido astralmente, né? Porque você tem que seguir, agradecer, não deu certo, valeu, vamos focar no que vem. Aí eu disse, mulher. Eu e disse, deixa aí. Eu disse, mulher, e aí? Porque eu sempre sou aquela pessoa que, tipo, e chego quase lá, aí não dá certo, aí eu fico, mas... Puta que pariu, bicha. Por que que não era meu momento? Por quem foi que foi melhor do que eu? E eu me esforcei. Porque tem aquela questão, né? Tipo, a gente, de certa forma, que a gente já conversou sobre isso em outros episódios, na questão de, tipo, o sistema oprime tanto a gente, no sentido de você produzir, que quando você não produz do jeito que o sistema pede, você é um inútil. Você se sente, assim, a pessoa mais burra, mais inútil, menos produtiva do mundo.
É porque ela disse com ela mesma.
Mas é muito forte, é muito foda também. Porque aí eu disse, mulher, às vezes eu tento pensar assim, vou focar no que vem. Mas é muito difícil.
Fala, mulher, que tu tem lugar de fala.
Vai, agora é tua vez de entregar agora é que tudo são elas. Que tu sente.
Ei, bebê.
Vixe, amiga, esse rolê de positividade é porque... Pra mim é muito complicado. Porque, por exemplo, eu sou um virginiano chato. E eu sou
chato nisso.
Ah, é, aceita, né? Ator ou surta. Não, é porque, tipo assim, eu sou uma pessoa positiva, só que eu sou uma pessoa de pé no chão. Então, eu não vou ficar projetando positividades no abstrato. Então, eu só vou conseguir, tipo, ser positivo se eu tiver um chão pra ser positivo. Tipo assim, vou dar um exemplo... Sei lá, tipo assim, ah, Leandro, vai dar tudo certo, sei lá, algum concurso, por exemplo. Só que pra um concurso dar certo, precisa existir o concurso. Então, eu não fico, tipo assim, ah, não, mas vai lançar um edital. Ou então, por exemplo, teve o concurso da FunSaúde, aí... E aí, todo mundo ficou falando, ah, mas tu ficou bem colocado e tudo mais, e tem que comemorar. Eu falei, cara, eu vou comemorar o quê? Tipo, que merda eu vou comemorar? Tipo,
ganhou, mas não levou.
Ganhei, mas não vou levar. Tipo, pra mim não existe nada de comemorar. Ou você tá dentro das vagas, ou você vai esperar que talvez o governador convoque o cadastro de reserva. Então, tipo assim... Qual é algum que
é tipo
que tem
um conforto,
de...
né?
Não existe conforto. Eu sou muito concreto. Tipo, você não passou. São tantas vagas e você não passou dentro das vagas. Ponto, é isso. Você não foi bom o suficiente. Então, tipo assim... E aí eu sou muito... também, mas ao contrário, eu sou muita pessoa de tipo... Quando não é comigo, eu sou extremamente rígido. Tipo assim... Puta que pariu, você estudou pouco, você não se esforçou o suficiente. Comigo eu sou muito rígido. Com o outro, eu talvez seja tóxico,
muito
porque
chata.
Eu fico... Ah, amigo, mas vai dar certo, da próxima vez vai acontecer, é engraçado. Com o outro eu alivio, comigo eu chicoteio.
Ai, bicha, tem um ódio, um exemplo. Quando você fica em vaga de suplente... né, em seleção, alguma coisa do tipo. Que a pessoa diz, ai, amigo, mas vai dar certo. Vamos pensar que alguém vai desistir. Eu digo, mulher, eu não quero que ninguém desista,
é?
Não. Se eles passaram, é porque eles estão querendo. Ninguém vai desistir pra eu entrar, não. E minha mãe sempre dizia uma coisa. Se for pra ser seu, vai vir de uma vez. Minha mãe, ela não acredita nessa história de, tipo assim, alguém vai desistir no meio do caminho não. E pra ser seu. O que é pra ser seu? Se for pra você
mas
passar...
Mas isso aí é questão de sorte, eu acho.
Não, é não. Nada. Pior é que não. Ó, minha mãe disse assim, Jéssica, se for pra você passar, você vai passar de primeira. Você não vai ficar suplente pra alguém desistir e você entrar, não. Se fosse pra você entrar, você vai entrar na lista.
Não, mas
ela
eu tô
sempre
a questão
isso.
De alguém desistir pra você ter a chance. Eu acho que isso é sorte. Né?
Isso aconteceu comigo. Tipo, quando eu concluí a minha graduação, eu tentei o mestrado. E aí eu passei no mestrado, só que fora das vagas. Ou seja, ganhou, mas não vai levar. E aí entrei num limbo de tentar várias seleções e tudo mais, e não passava. E aí chegou uma hora que saiu a residência da... que foi a que eu fiz, né? E tipo assim, é porque era de fato, era pra ser. Por exemplo, eu me inscrevi pra uma vaga, que foi pra ser residente lá em Quixadá, que nem era pra mim ter me inscrito pra lá, eu errei. Quando saiu a concorrência pra minha vaga, só tinha eu inscrito.
Imagina se tu não tivesse atingido o perfil.
Não, aí a cobrança era essa, que eu fizesse o perfil, né? Porque eu pra mim entrar, eu tinha que fazer o perfil. Mas eu tava concorrendo comigo mesmo. Aí, tipo assim, foi o momento de ser eu. Mas, não sei, eu acho que...
Foi pro
momento de ser eu.
O momento de ser eu.
Sereia.
Sereia. Ah, como diz a Aline.
Não, mas eu nem sei se a gente tava falando ainda de positividade tóxica. Não acho que não tem mais nada a ver, ainda, não?
Não sei.
Não, falando sobre essa vaga, não tem nada a ver.
Minha gente, mas também tem aquelas pessoas, eu sei por mim, que eu tenho uma amiga, que ela é totalmente positiva e não é assim na questão tóxica. Ela consegue ver o lado bom das coisas, que é Nayara.
E sou eu também.
Nayara é muito assim. Ela diz assim, ai, amigo, olha, a vida é tão curta pra eu me abalar com as coisas. Assim, ela é a pessoa mais racional. Eu chamo isso de racionalidade. A pessoa mais racional que eu conheci. Eu não consigo ser assim. Ela consegue driblar as adversidades, entendeu? Tipo, ok, fere, machuca, mas vida que segue, pra ela é assim.
Mas poderia ser pior, né? Eu sou essa pessoa, às vezes. Às vezes eu percebo que eu sou tóxico, é tanto que, tipo, quando a pessoa sinaliza que eu tô sendo tóxico, no sentido de, tipo, não, amigo, não tem lado
basta.
Bom. Aí eu, tá bom. E aconteceu isso recentemente. Uma amiga minha se mudou pro Iguatu, simplesmente em um dia faltou internet, não foram botar. No outro dia, cortaram a energia da casa dela, por engano, foi irresponsabilidade da Enel, poxa, Enel. E no outro dia, acabou a água da caixa. Então, assim, foram 3 dias barras pra ela. Bem-vinda. Aí, no auge do surto, ela pegou e disse assim, puta que pariu, não sei o que. Eu, amiga, mas pensa pro lado positivo. Ela, eu não quero saber o lado positivo. Aí, eu silenciei, porque, tipo... Pra mim, eu via de fora, porque não era minha casa, não era minha vida. Mas pra ela que tava lá dentro, poderia ser uma coisa tóxica. Aí eu só silenciei.
Tem que ser assim, mulher. E entra ainda na outra questão, né? De ver o lado bom das coisas. Eu não consigo ser assim. Se a coisa é ruim, se a coisa não presta, eu não vou querer tirar a lição disso. Eu odeio ter que aprender sem eu querer, entendeu?
Eu odeio, a frase é, eu odeio ter que aprender apanhando.
Pois é, eu não gosto. Olha, tá aí uma coisa que eu não gosto, é quem romantiza sofrimento. Bicha, também, não dá. Pra mim, eu já falei até outra vez, pra mim esse negócio de que tudo que vem fácil vai fácil, balela.
Tem que vir
Tem que vir fácil mesmo, eu odeio ter que ir à luta. Sou nem gigante pela própria natureza.
Mulher, mas aí eu lanço uma pergunta aqui para as vezes. Amo, qual a diferença entre resiliência e positividade tóxica?
Eu acho que resiliência...
Não, diz o que é que tu acha. Porque assim, eu sei que, por exemplo, esses anos de Covid... Começou muito uma história de você ser resiliente, né? E, aliás, essa palavra é resiliência forte, né? Tem adentrado o nosso cotidiano. Porque tem a ver com isso, com saber lidar com as adversidades.
É aqui.
Né? E meio que tira... Mas, e aí, essa linha tênue entre ser resiliente e ser positivo tóxico? Diz aí, o que é que tu acha?
Eu fui pesquisar o que era resiliência. Aí diz que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou as mudanças.
É, gata.
Eu acho que elas não existe isso de resiliência
na
vida delas,
não. Tem história de resiliência
não.
Aqui, não?
Existe, é, vamos ter que agir. É botar o cropped e reagir. Sabe por quê? Que eu acho resiliência pra quem é rico. Problematizando. Porque quem é pobre não tem pra resiliência, amor. É, tem
a
que ir pra batente.
É,
a vida é um game, meu amor. Se você tá preparada pra viver...
Mulher, mas eu acho que até os ricos, o rico que tiver uma resiliência, ele
qual
já
é
tá
a resiliência de Jade Picon, mulher? Não tem, amor.
Eu também não consigo, não, mulher. Não dá pra mim. Chega. Muda, Brasil!
Muda, neném.
O povo tá tatuando sem nem saber o
significado. Não, porque eu acho que às vezes a positividade tóxica tem muito a ver com isso. Né? Tipo assim, de... Das pessoas, às vezes, em querer tirar um lado bom de onde não existe.
Não,
não existe. Gato, não tem. Esse filme é de terror, é gore, é creepy, só tem sangue e
tripa.
Só tem isso, não tem nada de bom nesse filme. É tipo a volta do Leatherface. Não tem nada de bom.
Nada acontece.
Nada acontece. E não adianta dizer que tentamos, não tentou. É ruim mesmo e é isso.
Nem tentando nada.
Já dizia Razor Grace. A dor precisa ser sentida.
É, deixa eu ver. Deixa
eu acho
Razor
que...
Grace.
Razor Grace. Sim. É a culpa
e cadê
das estrelas
aí?
É daí. A culpa das estrelas.
E Star, tá onde?
The Fault of...
É por causa de um...
E como é o nome desse filme em inglês?
The Fault of Star.
A culpa das estrelas.
Isso.
Pensei que não, mas eu concordo isso, morta. Assim, eu acho que tem coisas na vida que não precisam de soluções, que quando dão errado é pra dar errado, e não tem isso de você tentar ser positivo por uma coisa que vai dar errado, porque você sabe que vai dar errado, e ok, tá tudo bem sofrer, né, gente, vamos sofrer, sentir a dor, como diz Hazel Grace.
Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que você só resolve quando você toca na ferida. Tem que deixar a ferida abrir, amor, pra sarar. É isso, né? Toquem nas suas feridas! E não só nas feridas, em partes mais embaixo. Nos down-unders.
Não toquem nas suas feridas.
E gatas, mas também tem a questão, né? De que eu não sei vocês, mas eu sim. Tenho mania de sofrer por antecipação.
Ah, a senhora é a rainha.
Eu sou a queen of anticipation. Eu sou ansioso de um jeito que se uma coisa vai acontecer, eu fico imaginando mil possibilidades dela acontecer.
E se frustra e se frustro, que tá pensando.
É, sofro, fico com medo, fico sem dormir. Aí acontece, não é nada do que eu pensei.
Mas a sofrência
e
vem.
E qual é a lição que eu tiro disso?
Bem,
não sofra.
Quando a próxima vez ela faz o quê?
Como é
de novo. Vamos de ciclos.
Como é príncipe em inglês?
Prince.
Já dizia Little Prince. Se você vem às quatro, eu te espero às duas. É do mesmo jeito pronto. A Ugly.
Quem é a princesinha?
O princesinha, pequeno príncipe. Pequeno príncipe. Eu já sofri muito por antecedência. Aí hoje eu tô tentando assim, captar o máximo que eu posso pra não sofrer. Sofro.
Calada.
Mas sofro calado.
Calado, sofro.
E calado o quê?
Vence. Eu não tô vencendo ainda, não. Tô calada, mas a vitória vem, né? Já dizia Cassiane.
500 graus de puro fogo, sangue e poder.
Santo. Mulher! E falaram em Cassiane. Esses dias a gente foi lá pra casa da Stephanie, aí Matheus tava querendo escutar essa música, aí eu dizendo, mulher, bota aí na... Eu, Alexa, toca 360 graus de fogo
eita,
e poder.
Eita, querida!
Foi só uma volta.
Foi a lava.
Foi
a lava
vulcânica.
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 Eu não sofro por antecipação.
É mesmo. Léo não é diagnosticado com ansiedade.
Não, ele só é privilegiado.
A ansiedade de Léo é levíssima.
Mas, não, bicho, eu não consigo sofrer por antecipação. Não consigo.
Eu acho interessante.
Porque eu acho que se eu tô fazendo... E se não der certo, não deu. Pronto, acabou.
Olha ela sendo tóxica.
Quem tem dinheiro, mulher?
Eu sofro por antecipação. Com certeza. Tá aqui minhas unhas que não deixam negar os cantos dos meus dedos. Meus pés cansados. Olha, nesse mundo que a gente vive, que é tudo aqui e agora, o que é daqui a pouco já tá ansiando.
Mulher, e se a gente for parar pra pensar no que tá acontecendo de positividade tóxica dentro da atualidade, que é o BBB, a gente tá cheio de gente tóxica, galerinha privilegiada que vive numa bolha, como o Thiago Abravanel, como Pedro e Scooby, que estão ali a passeio. Inclusive, não estão mais porque Thiago arregou.
Pediu pra entrar e arregou. Pediu
não, mulher, porque como é que Thiago Abravanel aperta botão, faz o teatro dele, que ele fez a encenação. Sabe que tava sendo filmado, ia fazer o VT dele. Fez e ó,
não, e detalhe, saiu. Ele que pediu ao Boninho pra entrar.
Foi.
Pois é, bicha. Quebrou. Olha, Thiago Abravanel vive numa bolha. Essa positividade dele de tipo, ah, vamos fazer o BBB do amor. Se eu quero amor, eu ligo na Universal. E nem amor tem lá. Eu ligo no Seishonoye.
O que
um modo
é
feliz de viver. No SBT. Eu fechei
amor
agora.
Amor só de mãe, paixão só de Cristo.
Amor, se eu quero ver amor, eu vou assistir Amor de Mãe no Globoplay. Inclusive, recomendo. Mas eu não quero amor, eu quero treta, eu quero briga, eu quero guerra,
dedo
eu quero
na
tudo.
Cara.
Eu quero discurso, eu quero palhaçada, eu quero cachorrada.
Eu quero é guerra.
Tortura.
Não, mas trazendo isso do Pedro Scooby, eu achei de lascar aquele menino. Ele não entende que as pessoas vivem outra realidade que não é igual a dele. No dia lá que ele votou na Natália e ele foi dar boa sorte pra ela e abraçar ela. Não, dizer que estava tudo Pedro. Bem. É, eu peço desculpa.
Disse Thiago, não foi não?
Não. Só aí é. Natália disse, não, eu não aceito sua boa sorte. E ele ficou com raiva por isso. Gente,
você como assim? Volta pra pessoa
você
sair.
Você volta pra pessoa sair.
E vai dar boa sorte pra ela ficar aqui de
gente,
vez.
Ninguém tem sangue de barata, não. E, tipo assim, dele não concordar. Porque o povo não torce pela felicidade dele. Tipo assim, ganhou uma prova, aí a Jessi, ela é a opção de voto dele. Aí não torce que ele ganhou. Aí ele fica com raiva e diz, ah, vou botar ela, não torceu por mim.
Mulher, é podre. Olha, tipo, quando eu penso que tem gente ali naquele Big Brother, como o Pedro Scooby, que acha que vivei uma ilusão, porque aquele menino vive uma ilusão.
Ele falando de
que
ele
acha que tudo é paz e amor, é surf, é praia, não é amor. Ali é vida real. Tem gente, porque eu tava vendo umas resenhas de um canal que falava sobre Big Brother, que tipo, o camarote vive numa ilusão e numa bolha de achar que, ah, vamos viver o BBB do amor.
Menos ali.
Por quê? Porque ali tá todo mundo. Não precisa. Mas a pipoca tá ali pra quê? Pra ser notada, pra fazer VT, pra conseguir alguma coisa depois do programa.
Tentar
conseguir. E é muito foda, porque eles ficam inviabilizando isso. Eles acham que você não torcer por ele é errado, que a pipoca tem que servir o camarote. Não é assim não, amor.
Não, pois é. E ele ser tão sem noção, porque ele chega a ser sem noção, a ser sem noção. Ele é tão sem noção de um jeito que pra mim, reflete falta de empatia dele mesmo pelas pessoas. E isso é muito foda, porque ele não tem que opinar numa coisa que ele não vive. Igual o Thiago Abravanel, falou com a Jessi em relação ao tênis, né? Que ela disse que demorava muito tempo pra juntar dinheiro pra comprar um tênis de marca, não sei o quê. Aí ele veio dizer...
Não, mas sem contar que o tênis que ela comprava de marca era uma marca, tipo, 1.000.
Comum.
No máximo. E ele... Ah, gente, pra ele esse tênis era uma ralé.
Pois é, aí, tipo, é de lascar, porque é inviabilizar a vida do outro.
E não inviabiliza.
E não entender as realidades, saber que o Brasil é desigual. Parece que vive realmente dentro de uma bolha aí, mas é uma pessoa que
mulher tem internet. Mandando a menina fazer um DIY pra não perder o tênis, bichinho.
Pois é, aí é uma pessoa que tem internet em casa, que tá na mídia, que tem todo o privilégio de ir procurar, de saber, sim, enfim.
Sabe o que é engraçado? É porque a gente esperava que esse rolê fora de noção viria da Jade, porque a Jade é extremamente privilegiada. Mas veio de outras pessoas que a gente... Tudo bem, a gente sabia que o Thiago era privilegiado, só que por ele ser gay, por ele ter esse rolê mais assim, a gente pensou que ele ia ter algum tipo de...
Noção.
Noção, exatamente. É essa a palavra, noção. E ele não teve nenhum até... Tanto é que apertou o botão, né? Ah, sei lá, eu acho que é muito fácil você... É exatamente isso, é muito fácil você relativizar a dor do outro. Eu acho que é o que a gente tá falando até agora. É muito fácil eu chegar de um lugar onde eu nunca precisei de porra nenhuma e chegar lá e dizer, amiga, calma que vai dar tudo certo. Na hora certa vai rolar.
E voltar pro seu lugar que, né? Você nunca precisou.
Exatamente,
de nada.
Tipo assim.
Os pipocas que estão lá, se eles apertarem aquele botão, não vai ser a mesma realidade do Thiago.
Nunca, nunca no Brasil, nunca. Então, tipo assim. É muito fácil uma pessoa que é herdeira chegar e dizer... Não, foi igual eu tava vendo um vídeo no YouTube um dia desse, daquele menino que ele bombou agora, que ele, minha meta agora é peito grande e mente vazia, e mente pequena, não sei o quê. E aí eu vi um vídeo dele que era assim, fui pra Portugal com R$5, era o nome do vídeo, a legenda do vídeo. Aí eu, peraí, ainda vou ver esse vídeo porque... Que país é esse,
jogar,
né?
Jogar detalhe, ele pagou a
não,
passagem.
Não, aí tudo bem. Tudo. Ele mora em Londres. Ele é de Recife, mas mora em Londres. Então já é uma realidade distópica de 93% dos brasileiros. Aí ele diz, aí ele fala no vídeo assim, gente, tô aqui no aeroporto de Londres, peguei o voo pra Lisboa, passar 13 dias na casa de uma amiga minha, eu tenho 5 euros no meu bolso. Eu tava lá em casa, tava nada pra fazer, ela me chamou, eu fui lá, comprei as passagens e tô indo. Tem noção? Tipo assim, mano, tu não tá indo com 5 euros no bolso.
É 5 euros no bolso e...
Tu não tá indo com 5 euros no bolso. Deixa de ser ridículo, tu tem 5 euros no bolso em dinheiro, em
no
papel.
Cartãozinho.
Mas vai tomar no teu cu, né? Que tu não tá indo pra Lisboa com 5 euros no ouro. Então, tipo, no ouro, viu? No bolso. Não, eu fico... na hora que eu vi, me deu um ranço. Porque... É tratar com simplicidade um rolê que não é simples, sabe? Tipo, não é simples. Tem gente que não tem 5 euros pra passar um mês.
Aí, tipo, é o que até Jefferson falou ali da questão das pipocas e da proporção que é que eles têm que se jogar mesmo. E quando o Pedro falou pra Natália, ela disse, cara, isso aqui é minha vida. Então, eu tenho o direito de não gostar e de não aceitar. Porque ele sempre falou, ah... Se eu for pro paredão e sair, tudo bem, vida continua. Mas pros outros não é assim.
E ele quer que todo mundo pense igual a ele.
Pois é, na vida real não é assim. Aí por isso que eles não querem jogar, entendeu? Jogar do jeito que o Brasil espera que eles joguem. Aí pra eles estão relativizando tudo, estão tratando tudo assim, energia zero.
E se a gente for parar pra pensar quem é a galerinha que não tá querendo jogar e tá levando ali como uma colônia de férias, é só camarote. Mulher ainda tem a questão da galerinha que vê o lado bom da pandemia, né? Porque tem essas pessoas que, a pandemia teve seu lado bom, isso foi bom pela pandemia, vamos sair pessoas melhores da pandemia. E a intolerância religiosa bombando, e o racismo estrutural pinicando. Olha, bicha.
O Brasil se mostrando, assim, a olho nu, como ele é, assim... De desigual, de homofóbico, transfóbico, racista, machista.
Desigual.
É, e assim, e o povo no Instagram falando frases tipo essa aí, que vai sair
de
uma
efeito.
Pessoa melhor da pandemia. Mentira, né, mulher? Porque em off furou a quarentena inteira. Várias blogueiras no Instagram que são hipócritas e faz e acontece em off e no Instagram... Acho que um pedido de desculpa
resolve.
Não resolve, minha linda.
Não que seja uma terra sem lei, né? O Instagram, a internet se mostrou essa terra meio louca e as pessoas precisam se tocar, mas esse rolê das blogueiras, às vezes, é muito mais próximo do que a gente imagina. Por exemplo, eu sigo pessoas no meu Instagram que ficam, cantando uma pobreza ou cantando uma necessidade que não existe. Tipo assim, eu fico, gente...
E que a gente sabe que não existe.
Pelo amor de Deus, para de passar vergonha. É melhor você nem falar nada. É melhor você não postar. É melhor você não falar nada do que, tipo assim, ficar... Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar. Fica postando vídeo daquele lá, assim, tô aqui jogando pra cima os boletos que eu vou pagar. Mas todo final de semana tá num rolê diferente, tá num foie diferente, tá comprando uma roupa diferente, tá... Sabe? Tipo assim, mano, as suas atitudes não condizem com o que você tá falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tá cagando o pau.
Próximo stories. Meu novo iPhone 13 Pro Plus.
É, tudo bem que às vezes parcelou em 75 vezes, ok. Mas não fica cantando pobreza, não. Porque se você tá podendo trocar de celular nessa conjuntura, assim... Né? Não é que você, tipo assim, precisa se comparar com a pessoa mais fodida da vida, não é isso. Mas você tem que parar pra pensar que você mora num país muito desigual, muito desigual. Então, tipo assim, você não pode estar cantando pobreza, se dizendo pobre, sem você nem saber o significado real dessa palavra, assim, né? Sei lá. Estão falando nem de positividade.
Não, amiga, sem falar também na alienação, que muita gente compra, né? É de lascar. Mas é porque, assim, eu queria falar uma coisa, mas eu não vou falar.
Fala.
Porque qualquer coisa que eu diga pode soar como hater.
Ofensa.
Como ofensa.
Soar até como um deboche.
É, mas eu vejo muito... Eu vejo muito no YouTube, principalmente, pessoas que eles levantam uma bandeira, por exemplo... E eles dão, tipo, mensagens motivacionais que, na verdade, são desmotivacionais, entendeu? Como eu já vi vídeos na internet de pessoas fazendo e sendo bem vista sobre o direito que a pessoa tem de ser feia.
o empoderamento feio. Que é legal ser feio. E eu acho isso um desserviço.
Você é feio, tem o direito.
Não, mas não é nem tanto pela questão de ser feio, mas é a questão do desserviço que as pessoas falam. E tem gente que abraça e acha bonito, acha ok, acha certo. Entendeu? É isso aí, dá buzz pra coisas que não mereciam e são irrelevantes.
Sabe o que foi que me lembrou? Tipo assim, me lembrou muito a Samira. Lá vou eu puxar o pano pra Samira Close, né? Mas é porque a Samira, tipo assim, a Samira é uma pessoa que ela veio de uma pobreza real e ela não esconde isso. Tipo, mas, tipo assim, a Samira é o tipo de pessoa que eu vejo, por exemplo, hoje em dia em live, a Samira não canta pobreza. Ela não diz que tá, tipo, milionária ou esbanja riqueza, jamais. Mas ela não fica, tipo, ai, não vou fazer isso porque não tenho dinheiro. Não vou fazer aquilo porque não tenho dinheiro. Muito pelo contrário. Eu nunca vi a Samira cantar pobreza. E acho que é por isso
e
que...
E ela mesmo disse que ela não vai estar nos cantos pra cantar pobreza, não. Se ela chegou onde ela chegou, ela...
Exatamente. Acho que é por isso que eu gosto tanto da Samira, assim. Que eu admiro tanto ela. Porque ela chegou onde ela chegou... E ela não esconde que ela chega. Ela, tipo assim, ela não trata o público dela como um besta, no sentido de assim, ah, gente, não, eu não tenho dinheiro, por exemplo. Não, ela mesmo diz, na minha live não tem donate. Na minha live ninguém manda pix pra mim, não. Se quiser mandar, manda estrela. E ao povo, ah, que a Samira mudou, a Samira é prepotente. Eu acho que a Samira é muito real nesse sentido, assim, que ela não precisa, de fato. Ela não precisa que vocês me mandem dinheiro. Vocês querem me ajudar? Manda estrela, ela diz isso. Mas eu não preciso. Quando eu precisava, eu pedi. Hoje em dia, eu não preciso mais. Eu acho que as pessoas deveriam tomar um pouquinho desse banho de realidade. E eu não tô falando de gente do tamanho da Samira, não. Tô falando de gente, às vezes, até um ouvinte nosso aqui, que fica nesse rolê de cantar uma pobreza louca, sendo que não existe isso. Dá pra ser tóxico de várias formas e nem é um sucesso como o da Britney. Foi o último sucesso dela, a bichinha.
Ô, oh, vai, sim,
foi não.
Vai.
Foi não, né? Embora. Teve o blackout.
Enfim, gente, a gente começou aqui falando sobre positividade tóxica. E partimos para outro viés, que não deixa ser.
Tacamos
também
o pau na burguesia.
É, mas não deixa de ser também uma questão disso.
Social.
De positividade e de achar que tudo.
É porque vem desse lugar, né?
É, enfim, gente. Ai, olha, muda Brasil novamente. E estamos dando fim a mais um episódio do podcast. Eita. Se você gostou, compartilha. Taca
se não
like.
Gostou.
Se não gostou, escuta. Não, se não gostou, escuta de novo até gostar, mulher.
Compartilha nos grupos dizendo, olha essas gays se passando.
E bota é no Twitter, reclama no Twitter.
Um beijo pra quem quiser, dignidade já. E esse foi mais um episódio do
Papo de Vizinha!